Jornal Câmara dos Deputados.
CCJ autoriza prosseguimento da proposta que diminui ministérios.
Comissão debate mais tempo de internamento para o menor infrator.
Câmara retoma a votação de destaques ao projeto da terceirização. Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves.
E eu sou Rejane Lima Verde. Acompanhe agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Hoje volta a ser debatido o projeto que visa regulamentar a terceirização no Brasil. Ao criticar a proposta, Alice Portugal, do PCdoB baiano, sustentou que a flexibilização é uma traição à legislação trabalhista.
Alice Portugal ressaltou que a terceirização afasta a relação de empregador e empregado e beneficia apenas grandes empresários. Na conclusão do seu discurso, a deputada pediu o apoio dos parlamentares para votarem contra a aprovação do projeto.
A proposta que regulamenta a terceirização, no entendimento de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, vai precarizar as relações trabalhistas. De acordo com a parlamentar, hoje os terceirizados ganham 27% a menos que os contratados, além de ter uma jornada semanal maior.
Além dessas desvantagens, Érica Cocai alertou que a aprovação da proposta vai transformar os terceirizados em pessoas jurídicas, fazendo com que percam os outros benefícios, como FGTS e férias remuneradas.
Durante o processo de votação da regulamentação do trabalho terceirizado no Brasil, outdoors contra a proposta foram espalhados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No entanto, Mauro Pereira, do PMDB, criticou a ação, que na sua avaliação é ilegal e tem como objetivo enganar a população.
Mauro Pereira explicou que as propagandas não possuem a assinatura dos responsáveis. O deputado defendeu o projeto, argumentando que a medida impulsiona a geração de empregos e facilita a contratação.
A posição contrária de Vicentinho, do PT de São Paulo, ao projeto que amplia as possibilidades de terceirização, não corresponde, de acordo com suas palavras, a uma questão partidária ou ideológica. O parlamentar frisou que o propósito é assegurar os direitos dos trabalhadores.
Vicentinho, que também é autor de outro projeto que regulamenta a terceirização, detalhou as diferenças entre a proposta de sua autoria e o texto em discussão. O parlamentar argumentou que a proposta em apreciação pode legalizar a precarização dos direitos dos trabalhadores.
Favorável ao projeto de terceirização, Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, considera que a proposta vai beneficiar os trabalhadores terceirizados, além de regulamentar a relação entre duas empresas, a tomadora de serviços e a que oferece serviços especializados.
O parlamentar reconhece que em alguns setores existe precarização, mas, segundo ele, a lei vai ajudar a retirar os maus empregadores do mercado. Hildo Rocha considerou um equívoco dizer que o projeto vai acabar com o concurso público.
A proposta que regulamenta a terceirização é o único item da pauta da sessão ordinária desta tarde. O Jornal Câmara dos Deputados traz mais detalhes sobre a votação do projeto no final desta edição.
Na opinião de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, o projeto de terceirização tem uma dimensão estratégica para a economia brasileira. Para o deputado, é preciso flexibilizar e desburocratizar o mercado de trabalho.
Marcos Pestana argumentou que o projeto é um avanço porque garante o direito dos trabalhadores, dá mais segurança jurídica e propicia a criação de novos empregos no país.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, acusou o governo federal de fazer manobra contra os aposentados e pensionistas ao assinar medida provisória que mantém a fórmula atual do reajuste do salário mínimo até 2019.
Arnaldo Faria de Sá lamentou que o projeto que estendia a política de reajuste do salário mínimo aos segurados da Previdência Social não tenha sido aprovado. Para o deputado, o governo federal está cometendo vários equívocos em relação aos aposentados e pensionistas.
Economia.
De acordo com a análise do Fundo Monetário Internacional, o Brasil vai ser o principal responsável por frear o PIB na América Latina em 2015. Segundo Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, a estagnação da economia nos últimos anos já afeta os resultados financeiros internacionais.
Manuel Júnior ressaltou que o Brasil possui o menor crescimento dentre os países emergentes e um dos piores resultados na América do Sul. Para o parlamentar, a corrupção e a falta de controle dos gastos públicos são as principais causas da paralisia da economia.
Ocorreu no fim de semana a comissão externa para debater a continuidade da construção das refinarias Prêmio 1 e 2 no Maranhão e Ceará. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, avaliou que a paralisação das obras representa um calote do governo federal.
Raimundo Gomes de Matos informou que só no Maranhão, o governo cancelou a construção após gastar 2 bilhões de reais. Para o parlamentar, a decisão do Poder Executivo é um descaso com os dois estados, com o desenvolvimento do Nordeste e com os recursos públicos.
Ao destacar a importância das concessões do serviço público para o crescimento do país, Giuseppe Vecchi, do PSDB de Goiás, criticou a visão da atual administração do Brasil de que tudo tem que ser feito pelo Estado, além do viés ideológico que, segundo ele, impede investimentos da iniciativa privada.
Para ele, as concessões são importantes e a iniciativa privada tem que ser vista como algo positivo quando existe o interesse público envolvido. Giuseppe Vecchi citou a Ferrovia Norte-Sul e o Aeroporto de Goiânia como obras que não avançam devido à falta de recursos.
Os 80 anos de fundação do Grupo Tristão foram celebrados por Marcos Vicente, do PP. A empresa, localizada no Espírito Santo, está, segundo o parlamentar, entre as maiores exportadoras de café do país.
O Grupo Tristão iniciou as atividades na cidade capixaba de Afonso Cláudio e hoje é a segunda maior produtora de café do país. Para Marcos Vicente, a trajetória da empresa enobrece o estado do Espírito Santo por sua função social de gerar emprego e renda.
Agricultura.
Lei publicada no ano passado formalizou uma subvenção para produtores de cana-de-açúcar no Nordeste. No entanto, de acordo com Marques Beltrão, do PMDB de Alagoas, até o momento a medida não foi regulamentada e, por consequência, o benefício não chegou aos produtores.
Na avaliação de Marques Beltrão, a crise do setor sucro-alcooleiro no Nordeste é grave, a ponto de mais de 20 usinas terem encerrado as atividades. O parlamentar fez um apelo para que o governo federal adote medidas para regulamentar a lei que criou a subvenção.
O prazo para o cadastro ambiental rural termina em maio e apenas 14% das propriedades do país foram cadastradas. Rocha, do PSDB do Acre, atribui a pouca procura dos agricultores ao fato do cadastro ser feito pela internet e faltar mais informação por parte do governo federal.
Preocupado com o meio ambiente, ele informou que apresentou o projeto que altera o Fundo de Participação dos Estados. Segundo Rocha, a ideia é estabelecer um critério de preservação ambiental para rateio do fundo, beneficiando os estados que mais contribuem para o meio ambiente no país.
Transportes.
Júnior Marreca, do PEM, fez um apelo ao governo do Maranhão para estadualizar a estrada que liga Itapecuru-Mirim aos Lençóis Maranhenses. A rodovia, chamada na região de Tingidor, é utilizada para o escoamento da produção local, além de interligar outros dois municípios, Morros e Presidente Vargas.
Atualmente, segundo Júnior Marreca, o Poder Público Municipal não tem condições orçamentárias para pavimentar a estrada, que ainda é considerada uma vicinal. O asfaltamento da estrada do Tingidor em Itapecuru-Mirim, na opinião do parlamentar, vai representar desenvolvimento econômico e social para a região.
Desenvolvimento regional.
A Câmara analisa projeto de César Halum, do PRB do Tocantins, que cria uma nova forma de rateio do custo da energia entre os estados, quando houver necessidade de utilizar energias de reservas das termoelétricas.
O projeto estabelece ainda que estados como Tocantins, Pará e Rondônia sejam excluídos do rateio. César Halum explicou que, apesar de serem grandes exportadores de energia, os estados têm um consumo reduzido e pagam a conta mais cara.
Duas pessoas morreram após a passagem de um tornado na segunda-feira na cidade de Xanxerê, no oeste de Santa Catarina. João Rodrigues, do PSD, ressaltou que o fenômeno, raro no Brasil, destruiu casas e empresas, além de deixar mais de 100 pessoas feridas.
Ele considerou importante a pronta presença de representantes dos governos estadual e federal no local, além do anúncio de liberação do FGTS para os atingidos. No entanto, João Rodrigues pede ações mais eficazes para a reconstrução da cidade, que envolva menos burocracia e mais facilidade para as pessoas afetadas.
Chuvas acima da média histórica caíram no início do mês no município de Candeias, na Bahia, provocando deslizamentos e alagamentos em diversos pontos da cidade. Cláudio Cajado, do DEM, demonstrou preocupação com a situação da população, que, segundo ele, poderia ter sido protegida.
O deputado citou um estudo mapeando as áreas de risco no município, feito pelo governo federal. Cláudio Cajado pede que o levantamento seja disponibilizado para que os moradores que correm risco possam ser retirados para outros locais, principalmente aqueles que vivem nas encostas.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a continuação dos debates sobre a proposta que diminui o número de ministérios para 20. O Brasil tem hoje 38 ministérios.
Deputados contrários à medida questionaram a interferência do Poder Legislativo na estrutura do Executivo.
O repórter Marcelo Lascher acompanhou a votação na CCJ e tem outras informações.
Num placar apertado de 34 votos contra 31, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou proposta de emenda à Constituição que limita em 20 o número de ministérios que o Executivo pode criar e manter. Hoje compõem o primeiro nível do governo federal 24 ministérios, 9 secretarias com status de ministérios, além do Banco Central, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e Casa Civil. O autor da PEC é o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. A proposta foi defendida por seu partido, que votou em peso pela aprovação, com 11 deputados na CCJ, apoiados pelos votos de todos os 7 deputados do PSDB, 2 do PTB, 2 do Solidariedade, 2 do PSC e um voto do PPS, PV, PHS e PEM. Do outro lado, o PT foi contrário com 14 votos, apoiado por 4 votos do PSB, 3 do PR, 2 do PDT e 1 voto de PSD, PRB, PCdoB, PSOL, PTN, PRB e PRTB. Os demais partidos, DEM, PROS e PP, se dividiram. Apesar de achar que o número de ministérios pode diminuir, o vice-líder do PT, deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, disse que a PEC vai contra a Constituição e questionou os motivos da votação.
Agora é a criação de uma comissão especial que vai tratar do mérito da matéria. Mas o problema está nessa votação aqui. O problema é que o Congresso não pode decidir quantos ministérios o Executivo vai ter. Da mesma forma que o Executivo não pode decidir quantas comissões a Câmara vai ter. Da mesma forma como não pode a Câmara decidir quantos tribunais serão extintos pelo país afora, se entender que há muitos juízes. Isso é inteiramente inconstitucional. O que nós lamentamos é que, no fundo, a população vai ficar com a sensação de que algo que ela deseja está sendo garantido, quando, no fundo, isso é inteiramente inviável do ponto de vista jurídico e constitucional.
O relator da proposta, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, diz que a CCJ acertou ao considerar a proposta constitucional, porque uma das atribuições do Legislativo é colocar limites na atuação do Executivo.
Se fosse assim, a lei de responsabilidade fiscal não deveria prevalecer no nosso país, porque a proposta que eu relatei aqui, ela está limitando em até 20 os ministérios. Nós não estamos determinando quais os ministérios devem existir. Está limitando até 20. Se fosse assim, nós não teríamos a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, que limita em 54% os gastos com folha de pessoal nos municípios e nos estados brasileiros. Nós não teríamos uma lei de responsabilidade fiscal que limita o investimento mínimo de 25% na educação, um investimento mínimo de 15% na saúde nos municípios e 12% nos estados. Então é uma matéria que ela é constitucional.
A PEC deve ser analisada em seguida por uma comissão especial que tem 40 sessões para apresentar um parecer e deve ser votado na Câmara e no Senado em 2 turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Homenagem.
A morte de Tancredo Neves completou 30 anos ontem. Heráclito Fortes, do PSB piauiense, exaltou a vida e a história política do ex-presidente da República.
Heráclito Fortes comunicou que Tancredo, além de amigo, teve influência positiva em sua trajetória de homem público. O parlamentar informou ainda que foi um dos coordenadores da campanha eleitoral que elegeu o político mineiro como presidente.
Cultura.
O arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, é o novo presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Ao saudar a escolha, Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, lembrou que a CNBB mantém uma estreita relação com a Câmara, principalmente nos temas relacionados à família.
Ele saudou ainda a eleição de José Mário para a cadeira que pertencia a Ariano Suassuna, na Academia Paraibana de Letras. Rômulo Gouveia destacou a trajetória do novo acadêmico, que, segundo ele, justifica a escolha.
Segurança Pública.
Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, considera que a sociedade não deve permanecer passiva diante da crescente onda de crimes cometidos por menores de idade.
Ao defender a redução da maioridade penal, Laudívio Carvalho enfatizou que o parlamento precisa dar uma resposta à sociedade. O deputado acrescentou que hoje há uma desigualdade social, em que o agressor é protegido e o cidadão fica preso em casa.
As cidades localizadas no entorno do Distrito Federal registram altos índices de violência. Célio Silveira, do PSDB de Goiás, fez um apelo para que o governo federal adote providências em relação à segurança pública e também à falta de assistência na região.
Ele defendeu a presença da Força Nacional de Segurança para reforçar o policiamento no entorno, onde vivem 2 milhões de pessoas. Célio Silveira acredita que a atuação dos agentes públicos de segurança vai reduzir a criminalidade na região.
Cabo Sabino, do PR, parabenizou o governo do Ceará por nomear mais de 900 policiais militares para atuar na segurança em todo o estado. O parlamentar acredita que o aumento do efetivo vai ajudar a reduzir a criminalidade.
No entanto, para Cabo Sabino não basta apenas aumentar o quadro de policiais militares. De acordo com o parlamentar, é preciso repor também os efetivos da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar.
O líder do PR, Lincoln Portela, de Minas Gerais, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que cria as polícias penitenciárias federal e estaduais. O parlamentar informou que o Colégio de Líderes já discute a retomada do debate do texto em plenário.
A PEC 308 prevê que os agentes penitenciários sejam qualificados para se transformarem em agentes da Polícia Penal, sem trazer impacto financeiro para a União ou para os estados. Lincoln Portela considera a proposta como um dos vértices da melhoria da segurança pública no país.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, no final de março, projeto de lei de Keiko Ota, do PSB de São Paulo, que cria o Dia Nacional do Perdão, a ser comemorado anualmente em 30 de agosto. Nesse dia, a deputada perdeu seu filho, que foi sequestrado e assassinado brutalmente aos 8 anos.
Keiko Ota defendeu que o perdão é uma das características dos fortes e pode quebrar o círculo vicioso da violência, ou seja, do agredido também agredir. A proposta, segundo a parlamentar, foi apreciada em caráter conclusivo e será encaminhada para análise do Senado Federal.
Deputados debateram com representantes da sociedade e do Poder Executivo o aumento no tempo máximo de internação de menores infratores.
O ministro Pepe Vargas, da Secretaria de Direitos Humanos, foi um dos participantes da reunião.
A repórter Noelle Nobre acompanhou os trabalhos da Comissão Geral e tem mais informações.
Nesta quarta-feira, o plenário da Câmara dos Deputados se transformou em comissão geral para discutir a possibilidade de aumentar de 3 para 8 anos o tempo máximo de internação de adolescentes infratores. Para o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que sugeriu o debate, o Brasil deve oferecer maiores incentivos para a ressocialização dos jovens que cometem crime, garantindo o acesso deles à educação.
A única saída possível para a redução das infrações juvenis seria a atuação eficaz em várias frentes, dentre elas a educacional, econômica e também de reinserção social, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Diversos parlamentares, por outro lado, defenderam mais rigor na punição de adolescentes infratores. O deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, sugeriu que o Brasil adote o conceito de emancipação para fins penais. A medida valeria para adolescentes que cometessem crimes hediondos, sem que fosse necessário reduzir a maioridade penal no Brasil.
Se emanciparia um criminoso de 16, seria julgado como adulto, ficaria nos estabelecimentos para menores até completar os 18 anos, depois ele não sairia livre e de ficha limpa. Ele ia cumprir mais 20 anos de cadeia.
A proposta que trata especificamente do tempo de internação do adolescente tramita na Câmara na forma de um texto substitutivo do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que ainda não foi votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Projetos estratégicos das Forças Armadas não podem ser atingidos pelo contingenciamento de recursos no ajuste fiscal do governo federal. As considerações são de João Moraes, do PCdoB Mineiro, para quem as ações de defesa do país precisam ser preservadas.
João Moraes citou projetos importantes das Forças Armadas que não podem sofrer solução de continuidade, como o SISFRON, que pretende integrar 17 mil quilômetros de fronteiras brasileiras com estações digitais, radares terrestres e unidades militares dotadas de recursos avançados.
votação.
Os deputados retomaram agora há pouco as votações do projeto de terceirização. O texto básico foi aprovado há 2 semanas, mas os partidos apresentaram emendas que ainda precisam ser discutidas.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Eu sou o José Carlos Andrade, uma ótima noite a você.
Boa noite, eu sou o Paulo Otarã, Voz do Brasil, volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.